Boa tarde, senhor presidente, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. O que me traz a essa tribuna é novamente o que me trouxe na semana passada, na quinta-feira, o meu querido estado do Paraná. Nós estamos vivendo no estado do Paraná, senhor presidente, senhores senadores, desde o final de novembro, uma série de medidas. Estamos vivenciando uma série de medidas negativas por parte do governo do estado, com o intuito de melhorar as finanças do estado do Paraná. Quero só ler a sequência de manchetes que nós estamos tendo no nosso estado e que mostra bem a situação precária das finanças do estado e a falta de responsabilidade durante esses 4 anos do governador Beto Richa. No dia 27 de novembro, a primeira manchete do jornal, um dos maiores jornais de circulação do nosso estado, o jornal Gazeta do Povo, era: Governo do Paraná adia pagamento e parcela férias do funcionalismo. Essa medida foi tomada como uma medida de contenção de despesas, senador Paim, incidindo direto no direito dos trabalhadores. Aonde nós estamos é em que os servidores públicos vão tirar férias, não vão receber o terço de férias e vão ter esse terço parcelado em 3 vezes. Ou seja, os servidores não terão condições de usufruir as férias com as suas famílias. Ainda bem que o sindicato dos servidores já está mobilizado, vão acionar a justiça em razão disso, e nós também estamos mobilizando a nossa bancada, os deputados de oposição, e fazendo um apelo aos deputados de situação na Assembleia que não permitam essa situação. Ou seja, que todos enfrentem. Não dá para colocar as contas em ordem de irresponsabilidade do governador, a situação que está colocando para cima do funcionalismo público, tirando um direito legítimo, um direito legal. No dia 3 de dezembro, uma outra notícia: aposentadorias vão ser taxadas. Ou seja, nós vamos ter no estado do Paraná a cobrança de aposentadorias, a cobrança de inativos para poder fazer frente ao caixa da Previdência do Estado. Isso também não foi discutido amplamente com a sociedade, não foi conversado, e é uma medida que está sendo tomada também em cima dos aposentados para fazer frente ao problema do caixa do governo do Paraná. Tarifaço de rixa vai pesar no bolso de motoristas e donos de automóveis. Nós vamos ter 40% de aumento no IPVA. 40% de aumento no IPVA. É importante dizer que o IPVA, desde que esse governador assumiu, o governador Beto Richa assumiu, teve uma arrecadação que ampliou-se em 52%. Ou seja, foi uma arrecadação a maior de 52%. Agora o governador coloca 40% acima de ICMS no IPVA. Também IPVA que vai ser pago agora, nos meses de janeiro, fevereiro, exatamente quando as pessoas tiram férias e não tinham se programado. E o pior, o que é que é? É que uma semana depois da eleição, ele já tinha soltado um pacote de medidas. Primeiro, cortando 30% do custeio da máquina. Ao invés de cortar cargos comissionados, ao invés de cortar a verba de comunicação, de publicidade, que aumentou em mais de 800%, estava cortando verbas de custeio, combustível, passagem, uma série de gastos que são essenciais para o cumprimento da função pública. Logo, logo nós vamos ver novamente os carros de polícia no estado do Paraná sem gasolina. E junto com essas medidas, ele tinha mandado uma medida para a Assembleia Legislativa dizendo que o IPVA poderia ter desconto de 10% para quem pagasse adiantado. Não só revogou essa medida, ou seja, acabou com isso, agora só tem 3% de desconto quem pagar o IPVA adiantado em dezembro, como vai aumentar em 47, em 40% o IPVA, né, a partir de janeiro. Então, isso é uma situação que coloca a economia do Paraná fragilizada, porque vai impactar no bolso das pessoas. Isso vai ter também consequências para o comércio, vai ter consequências para os serviços e, com certeza, para toda a economia paranaense. A outra manchete: Richa vai propor aumento de impostos à Assembleia Legislativa. Não bastasse o aumento do IPVA, 40%, o governador agora está revogando uma medida que foi tomada pelo governador Requião em 2008, uma mini reforma tributária que isentava de ICMS os produtos da cesta básica, arroz, feijão, leite, tal qual o presidente Lula fez com os impostos federais. E também reduzia a alíquota de ICMS para mais de 90 mil itens de consumo no Paraná. Em troca disso, o governador tinha elevado a alíquota de ICMS de energia, de telecomunicações e também de combustível. O que que o governador Beto Richa faz agora? Ele, na realidade, extingue essas medidas que foram tomadas em 2008. Ou seja, volta a tributação à cesta básica. Nós vamos voltar a ter ICMS incidindo sobre o arroz, o feijão, o leite, os produtos de consumo essencial da população e que, com certeza, vai afetar a população mais pobre. E também voltam as alíquotas normais de ICMS, de 18% a 25%, para esses 90 mil itens que tinham sido desonerados. Entre eles, ração animal, que para o estado do Paraná é fundamental. Nós somos um estado, presidente, que é criador de frango, de suínos, exporta, a nossa economia está baseada nisso. Então, imagina a consequência de um aumento de tributação do ICMS sobre esse insumo e sobre tantos outros que vão pesar. Além disso, nós já tivemos no passado recente a substituição tributária, que retirou dos pequenos e microempresários os benefícios do Simples, voltando a alíquotas normais de ICMS e fazendo com que o nosso comércio, principalmente o pequeno que estava no Simples Nacional, tenha que pagar a alíquota cheia. Isso já tem um impacto na economia paranaense, em termos de emprego e em termos de indústria. E as medidas que estão sendo tomadas agora são medidas que com certeza impactarão muito, muito mesmo na economia do Paraná. Tarifaço de Richa alimentará a inflação. Essa é outra manchete do jornal. É óbvio que alimentará a inflação. Nós vamos aumentar o preço dos produtos, nós vamos aumentar preços de serviço, nós vamos aumentar o preço na indústria. Além de aumentar a inflação, tenho certeza que isso também terá impacto no emprego das pessoas. Nós estamos entrando num mês de férias, final do ano, onde as pessoas se programaram para ter o seu 13º, seu terço de férias, para comprar presentes, para gastar um pouco mais, para melhorar a sua casa, para trocar de carro. Não vão poder fazer isso. Vão ter que guardar o seu dinheiro para pagar 40% a mais de IPVA, porque vão ter que pagar mais ICMS sobre a comida, vão ter que pagar mais ICMS sobre uma série de produtos de consumo no estado do Paraná. E pior do que isso, também vai fazer um aumento do pedágio. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil, consegue ser mais caro que o estado de São Paulo. O pedágio do Paraná, das rodovias pedagiadas, é o pedágio mais caro do Brasil. O trecho de 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, que é de Curitiba ao litoral, hoje está em mais de 15%. Vai ser reajustado em 9%, vai para mais de 16%. Eu pergunto como que as pessoas que vão agora usufruir de suas férias ou pretendiam usufruir indo para o litoral do Paraná, que são servidores públicos que não vão ter o terço de férias, que vão ter que pagar o IPVA mais caro, que vão ter que pagar a alimentação mais cara, ainda vão ter que pagar pedágio mais caro, obviamente vai ter um impacto muito grande para que essas pessoas usufruam com as suas famílias, para que o povo paranaense usufrua com a sua família as férias nesse final de ano. Eu quero lamentar essa situação. E não é só nesse trecho de estradas do Paraná, de Curitiba às praias, que vai ter aumento. Tem trechos no interior que o aumento chegará a 10%. Nós não temos nenhum trecho de pedágio no estado do Paraná a menos de R$ 7,00 100 quilômetros. É um absurdo isso. É uma taxa de remuneração das empresas absurdamente altas. E o governador, que se elegeu a primeira vez dizendo que ia renegociar os contratos para baixar o pedágio, não o fez, mas teve coragem de vir aqui pedir para a presidenta Dilma para prorrogar o prazo das pedagieiras para poder ter um desconto no preço do pedágio. Prorrogar por mais 25, 30 anos, praticamente com a mesma taxa de retorno. Isso é vergonhoso, eu diria, é um escândalo. Nós fizemos concessão de quase 5 mil quilômetros de estradas e tivemos, em média, não mais do que R$ 4,00 por 100 quilômetros. Isso fazendo duplicação e entregando obras em 5 anos. O trecho que eu falo no Paraná, de Curitiba às praias, as concessionárias, a concessionária que ganhou, já pegou duplicado. E nós estamos já há quase 20 anos de concessão, e tem trecho de estrada que ainda não foi duplicado. E as concessionárias, as empresas, querem aumentar o pedágio, querem prorrogar o prazo para poder duplicar algo que já tinham assinado em contrato. É injustificável o aumento do pedágio no Paraná, assim como é injustificável o aumento do ICMS e do IPVA. Outra manchete, essa é de hoje. Richa quer aumentar impostos, mas é campeão de receitas no país. Aqui vale uma consideração maior, senhores senadores e senhoras senadoras. O que nós vemos é que o Paraná é o estado que mais aumentou a sua arrecadação nos últimos 4 anos. Para os senhores terem uma ideia, o ICMS paranaense arrecadou 69% a mais no período de 2010 a 2014, mês de novembro. 69%. A receita líquida do Paraná foi a que mais cresceu em comparação com os outros estados. Cresceu 56%. Depois veio o estado do Pará. Então, isso quer dizer que o estado do Paraná tem receitas, tem recursos, tinha dinheiro em caixa. Não justifica, portanto, as medidas que estão sendo tomadas, a não ser pelo descontrole administrativo, pela má gestão, pela ineficiência. E nós ficamos mais de 2 anos ouvindo o governador dizer que os problemas de caixa que ele tinha, senhor presidente, é porque tinha perseguição do governo federal, porque ele não conseguia liberar os empréstimos. E agora volta o problema que ele tinha antes de liberar os empréstimos, ou seja, ele está extrapolando o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Está gastando mais com o pessoal do que devia. Ou porque deu aumento que não cabia no seu orçamento, mas principalmente porque contratou cargos comissionados que não podia ter contratado. Aumentou o número de cargos comissionados e deu reajuste aos cargos comissionados. E em relação a isso, ele não faz nada. Não teve uma medida nesse pacotaço que vai pôr a conta na sociedade paranaense de redução de cargos comissionados. Nenhuma medida em relação a isso, mas teve sim aumento nesse período de 83% da despesa do Estado. E volto a repetir, só a despesa de publicidade e propaganda foi mais de 800% de aumento, e que também não vai ter corte agora, vai continuar gastando. Então, senhores senadores e senhoras senadoras, é importante nós termos a noção do que passa o estado do Paraná. Um estado de gente trabalhadora, um estado de economia fortalecida, um estado que atende bem a arrecadação do estado, mas que está sendo mal gerido na administração pública. E o problema é que essa má gestão na administração pública vai afetar a economia do estado. O estado não vai aguentar o aumento de imposto, não vai aguentar a consequência do reajuste de produtos e de serviços. Isso vai gerar desemprego, isso vai ter consequência nefasta para a população do nosso estado e para o povo trabalhador. Eu queria, senhor presidente, lamentar o que está acontecendo e conclamar o povo do Paraná, os setores organizados, aos servidores, às micro e pequenas empresas, enfim, a todos, para que protestem, para que vão para a Assembleia Legislativa, falem com seus deputados estaduais. Não deixe prosperar esse pacotaço que está para ser votado, começado a discutir essa semana e ser votado na semana que vem. Já fiz um apelo à nossa bancada na Assembleia Legislativa, tanto à bancada do PT como aos deputados de oposição que estão no bloco com a gente. Não deixar aprovar essas medidas. Essas medidas são medidas que vão desestabilizar a economia do Paraná e vão na contramão de medidas para melhorar o desempenho econômico. O governador está levando um secretário de Fazenda, que não é do Paraná, que foi o mentor dessas medidas, para agora executá-las, que é o secretário de Fazenda do município de Salvador, que estava em Salvador, já foi do Rio de Janeiro, estava em Salvador, agora está indo para o Paraná para fazer cortes e ajustes. Aliás, um secretário que tem denúncias de desvios de recursos, denúncias na FUNASA, problemas sérios, e vai para o Paraná agora fazer os cortes ou fazer o tarifaço. Aliás, não é nem corte de despesa, porque se fosse, seria louvável que ele pudesse ajustar suas despesas. Vai para fazer aumento de imposto, vai para tirar recurso da economia paranaense para fazer frente ao descontrole de caixa do governo do Estado. E o pior, senhor presidente, é que durante a eleição dizia o governador que a economia estadual, que a economia do Estado, que as finanças estaduais estavam azeitadas, que não havia problema nenhum, que o melhor estava por vir, que o pior o Estado já tinha passado. O pior era a falta de gasolina nos carros da polícia, era a falta de pagamento aos fornecedores, era a falta de pagamento de aluguéis de prédios públicos. Continua tudo lá. Continuam a falta de pagamentos e vão começar a atrasar de novo os pagamentos dos fornecedores. Mas dizia ele que estava tudo azeitado, estava uma maravilha, que agora iam começar, e depois dos empréstimos da União que foram pagos, iam começar a colher frutos, a ter outros resultados. Se os resultados são esses, é de sentir muito, é de lamentar muito a enganação que foi feita ao povo do meu estado, o estado do Paraná. Então eu queria deixar um alerta dessa tribuna, para que os paranaenses se unam, para que não deixem esse pacote, essas propostas prosperarem na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que não é um processo eleitoral, não é ficar discutindo eleição, é discutir a realidade econômica do nosso Estado. Se isso prosperar, as consequências para a economia do Paraná serão trágicas, serão consequências muito duras na área de produção, na área de comércio, na área de serviços. Então, queria, senhor presidente, deixar esse registro. Não podia estar hoje no Senado e não vir aqui nessa tribuna registrar a preocupação que temos em relação às finanças do Paraná e fazer um apelo à Assembleia Legislativa do meu Estado para que não vote essas medidas. Diga não a esse tarifaço e diga sim ao desenvolvimento econômico do Paraná. Muito obrigada, senhor presidente.